Antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos. Depois, quando lhes for dada a palavra, agradecia que se apresentassem, ou se quiserem apresentar já. Eu apresentava só os seus deputados que estão presentes. Portanto, eu sou Maria José Castelo Branco, sou, portanto, foi eleita relatora para vos receber, não foi inocentemente, porque sou geóloga da formação, e, portanto, sou da bancada do Partido Social Democrata, está a deputada Isilda Guincha, também do Partido Social Democrata, a deputada Elsa Paes, do Partido Socialista, o deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, e a deputada Rita Rato, do PCP. A doutora Cristina, que é assessora da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Se quiserem, então, apresentar.
Bom dia.
Eu geralmente tenho uma boa projeção de voz. Obrigado. Bom dia, o meu nome é Telmo Santos, sou o vice-presidente do Conselho Científico do LNEG. Ao meu lado está o colega Francisco Gírio, que é o representante da estrutura orgânica de gestão do LNEG, é um dos coordenadores de unidades da nossa instituição. Depois, mais ao lado, está a colega Maria João Batista, que é a representante da Comissão de Trabalhadores do LNEG, e depois o colega António Joyce, que é o vogal da área da energia na Comissão Coordenadora do Conselho Científico. Eu queria agradecer a marcação desta audiência e a presença dos senhores deputados e a oportunidade de podermos apresentar o nosso ponto de vista em relação a esta nova lei orgânica do LNEG. O LNEG é um laboratório de Estado que apoia diretamente o Estado nas áreas da energia e da geologia, faz investigação e direcionada para essas áreas, exatamente para poder prestar o melhor apoio às políticas públicas. Esta nova lei orgânica, na qual estão previstas a transferência de competências e de pessoal, tanto para a NMC como para a DGEG, deixou-nos muito, muito preocupados, porque acreditamos que são instituições que não fazem parte do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, ao contrário da nossa instituição, que é um laboratório de Estado. Achamos que é importante explicar porque é que estas alterações não fazem sentido, porque é que o LNEG, como laboratório de Estado que é, foi criado com estas competências estatutárias, após uma comissão internacional, que é o denominado relatório Condson, que considerou vital para o desenvolvimento do país a existência de um laboratório de Estado, tanto na área da energia como na área da geologia. A nova lei orgânica, na qual estão previstas essas transferências, algumas transferências de competências na área da energia, é particularmente preocupante, porque essas instituições não são do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, como já referi, mas porque as nossas tutelas, neste caso a Secretaria de Estado da Energia, mas também a da Ciência, aparentemente revelam algum desconhecimento do que é a nossa instituição, ao ponto até de nunca nos terem visitado. Portanto, parece que não houve a necessidade de obter informação junto das pessoas e até mesmo da própria direção das nossas competências, porque é que esta alteração não está tão bem pensada. Vou passar a palavra aos colegas da área da energia, que são as pessoas que estão mais dentro do assunto e que podem explicar com maior exatidão os problemas associados a esta lei orgânica.
Muito obrigado. Portanto, como o meu colega já disse, chamo-me Francisco Gírio, sou coordenador da Unidade de Bioenergia do Laboratório de Energia do LNEG e estou aqui na qualidade de representante de toda a estrutura orgânica de gestão do LNEG. Isso significa representando todos os restantes coordenadores de unidades orgânicas da área da energia e da geologia e também das unidades orgânicas centrais, tanto do LNEG, de gestão e organização da casa. Portanto, eu gostava de transmitir, portanto, a esta comissão as questões essenciais no nosso entendimento sobre que revelam a nossa extrema preocupação com a publicação desta lei orgânica. Portanto, esta lei orgânica, ao transferir as competências da área da bioenergia, eficiência energética e redes de energia de uma instituição do Sistema Científico e Tecnológico Nacional para uma direção-geral, o que é que isto significa? Qual é o impacto da lei orgânica no LNEG? O impacto é enorme, significa o esvaziamento de um laboratório de Estado. Só para vos dar um exemplo, existem, e agora vamos falar só da área de energia, porque a geologia não está aqui em causa neste impacto direto do artigo 15 da lei orgânica. Na energia, em todo o LNEG, existem 91 investigadores. Desses 91 investigadores, só na área da bioenergia são 31. Portanto, nós temos 31 investigadores. Só uma destas três competências é já um terço da casa. E se somarmos as competências todas, são quase dois terços do laboratório de Estado. Se dois terços do laboratório de Estado saem da ciência e tecnologia e vão trabalhar numa direção geral, portanto, já estamos a ver qual é o impacto. Mas, em termos de ciência e tecnologia, qual é o impacto? Bem, o impacto é enorme, porque o laboratório de Estado do LNEG não é um laboratório de Estado qualquer no âmbito da ciência e tecnologia, porque os números falam por si. E quais são os números? Os números é a nossa atividade. O laboratório de Estado, conforme é reconhecido pela Fundação Ciência e Tecnologia, portanto, publicamente, portanto, em janeiro deste ano, quando apresentou o seu relatório anual de qual foi a atividade das entidades nacionais de ciência e tecnologia no âmbito do 7º Programa Quadro da União Europeia no tema energia, portanto, classificou o LNEG como, no seu ranking, como a instituição líder em Portugal no número de projetos europeus contratados em energia nos últimos 7 anos, portanto, em todo o 7º Programa Quadro para Portugal, e classificou o LNEG como a instituição número um, como entidade nacional com o maior número de projetos europeus que coordena, ou seja, consórcios europeus na área da energia. Portanto, nós temos um papel central em ciência e tecnologia na área de energia em Portugal. Isto é um indicador. Mas o 7º Programa Quadro acabou, começou o Horizonte 2020, 2014-2020. E, conforme as pessoas mais dentro da ciência e tecnologia bem conhecem, o Horizonte 2020 distingue-se do 7º Programa Quadro porque é um programa que presta menos importância à chamada investigação básica e fundamental e muito mais importância em termos de investimentos na área da investigação aplicada e mais próximo da inovação e mais próximo do mercado. É exatamente onde o LNEG, que já liderava o 7º Programa Quadro, é o LNEG, é a instituição nacional na área de energia de referência que permite a Portugal, eventualmente, conseguir não ser um contribuinte líquido nos próximos 7 anos para a área, para o Horizonte 2020, porque nós contribuímos com mais de 1.000 milhões de euros para o Horizonte 2020, nos próximos 7 anos, e se não tivermos instituições fortes na ciência e tecnologia para retornar, através de ganhar projetos em competição com todas as outras universidades e laboratórios de Estado europeus, e juntamente com as empresas, não conseguiremos, tanto ter, passamos a contribuinte líquido. A segunda questão é infraestruturas nacionais. Ora, a ciência... A Fundação para a Ciência e Tecnologia, o ano passado, lançou um concurso nacional para identificar quais eram as infraestruturas de investigação nacionais relevantes, chamadas de interesse estratégico, para figurarem no roteiro nacional de infraestruturas de investigação de interesse estratégico. Ora bem, os resultados foram conhecidos em janeiro deste ano e foram homologados pela FCT há 3 semanas atrás, em julho. Resultados nacionais em todas as áreas. Ora bem, é público. Na área da energia, foram selecionadas 4 infraestruturas nacionais de investigação de interesse estratégico nacional. 3 delas são do LNEG, na área de energia. 3. 75% das infraestruturas nacionais de investigação são do LNEG. Uma na área da bioenergia, uma competência a transferir para uma direção-geral. Outra na área da eficiência energética, uma competência a transferir para a direção-geral. Uma terceira em parceria com a Universidade de Évora, portanto é uma infraestrutura distribuída, metade em Évora, metade no LNEG, de energia solar de concentração. E só a 4ª infraestrutura nacional de investigação selecionada é do Inesc Porto. Portanto, 3 em 4. Portanto, é tudo isto que está em causa. Terceira questão do impacto. Interação com redes europeias e nacionais. O LNEG tem uma posição central na European Energy Research Alliance, que é a grande aliança europeia de investigação em energia, que foi criada por todos os Estados-membros em 2010, portanto, e onde existem 150 instituições europeias de investigação a cooperar. Neste momento, o LNEG ocupa a vice-presidência desta Aliança Europeia de Investigação. Na área da bioenergia, eu próprio sou coordenador de um dos subprogramas e pertenço ao grupo de gestão de 17 países europeus, portanto, na área da bioenergia. Ora bem, e porquê, afinal, que isto tudo acontece. Mas será que é um problema de rácios financeiros? É um problema de diminuição de despesa pública que esta lei orgânica está? É o LNEG um laboratório estagnado? Em 3 ou 4 frases eu vou transmitir a esta comissão o seguinte. Não, o LNEG fez um trabalho de focagem e neste momento é uma instituição que está a caminho de uma eficiência financeira, tanto em termos de investigação, ciência e tecnologia, que é preciso ser reconhecido a nível nacional. Nós temos um rácio de receitas totais, receitas próprias totais da instituição, não tem a ver com transferências do Estado para pagamento de salários, só as receitas próprias que a atividade de ciência e tecnologia que a instituição faz, a dividir pela despesa operacional da casa, ou seja, toda a despesa da casa, temos um rácio de 1,98, ou seja, nós temos 2 vezes receitas próprias em relação àquilo que gastamos tanto em despesa operacional, subtraindo aqui salários, não estamos a falar de salários. Portanto, de 2009 a 2013, tivemos um aumento de 49% neste rácio, ou seja, em 4 anos, neste ano de crise, subimos as nossas receitas próprias versus despesa operacional 49%. Ora bem, um rácio de 1,98. Isto compara com os laboratórios de Estado de referência dos outros países europeus, muito superior. O VTT da Finlândia, que é um grande laboratório de Estado, VTT, tem um rácio de 1,55, inferior ao nosso. O CIEMAT de Espanha tem um rácio de 1,52, inferior ao nosso. E se compararmos qual é a despesa total do LNEG por investigador, e despesa total estamos a falar de salários, tanto despesa operacional, de atividade, tudo, por investigador, eu dou-vos só este exemplo. O Laboratório de Estado de LNEG tem uma despesa total em 2013 por investigador de 97.600 euros. O seu homólogo em Espanha, o Laboratório de Estado de Energia espanhol, o CIEMAT, reconhecido internacionalmente, tem uma despesa total por investigador de 371 mil euros, ou seja, 4 vezes mais que o LNEG. Se isto não é eficiência, o que é que será? A outra questão, para terminar, é a diminuição da despesa. Vai haver diminuição de despesa pública com esta lei orgânica aprovada? Não, nós provamos o contrário. Vai haver aumento de despesa pública. Porquê? O Sr. Secretário de Estado de Energia, no Expresso de sábado passado, garantiu que não é um problema é apenas uma mobilidade, é transferir investigadores para uma direção-geral. Não há perdas de salários, não há perda, mantém-se as carreiras, ou seja, não há... Portanto, por essa via não há diminuição de despesa pública. Ora bem, nós dizemos assim, se nós temos o dobro de receitas próprias versus despesa de atividade, derivado da atividade de ciência e tecnologia, no momento em que deixarmos de fazer isto e passamos para a direção-geral a fazer funções próprias de uma direção-geral que não tem despesas próprias relacionadas com ciência e tecnologia, nós vamos ter um aumento imediato da despesa pública neste país. Portanto, isto leva, esta lei orgânica levará a curto prazo a aumento da despesa pública direta. Por último, relembrar o documento aprovado por este Governo em Conselho de Ministros de 8 de maio de 2014, há muito pouco tempo, chamado Um Estado Melhor, e nesse documento diz-se coisas tão relevantes como isto. É necessário reforçar as capacidades de investigação científica e tecnológica em Portugal, com um objetivo a perseguir. E ler-se ainda, qualquer estratégia futura deve reconhecer que a capacidade científica, tecnológica e de inovação em Portugal está essencialmente concentrada em instituições de IDE, o que é também sobre este potencial que devem ser promovidas transformações qualitativas do sistema de investigação e inovação para uma maior integração para o tecido económico. Ora bem, concordamos plenamente com o documento Um Estado Melhor, formulado, aprovado em Conselho de Ministros. Agora, a questão é como é que esta lei orgânica compatibiliza, portanto, este documento, um Estado melhor. É esta a questão que eu deixo e que passaria, portanto, já portanto, a palavra portanto, aos meus colegas para finalizar este período inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, eu iria, portanto, enfim, o meu colega já disse o principal, portanto, que nós temos para transmitir aqui, portanto, nesta reunião, mas eu queria realçar, no caso concreto, a área, portanto, da eficiência energética, que é uma das áreas que será, portanto, eventualmente a transferir para a Direção-Geral de Energia, e onde o LNEG, e, portanto, seguindo o trabalho, portanto, pioneiro das instituições que o antecederam, nomeadamente o LNET e o INET, e este trabalho é um trabalho que já vem dos anos 80, desenvolveu um trabalho extremamente relevante nesta área da eficiência energética, trabalho esse que acabou por ser, portanto, o trabalho base que conduziu, portanto, a todo o processo da certificação energética, onde Portugal foi, e muito bem, portanto, foi e é pioneiro, portanto, portanto, é uma área, portanto, onde o Portugal tem também, portanto, um edifício paradigmático, portanto, que é o edifício Solar 21, que é referida em tudo o que é publicações, portanto, a nível europeu, sobre, portanto, a maneira como se deve fazer, efetivamente, um edifício, portanto, com consumos energéticos baixos. Esse próprio edifício é ele próprio um laboratório, portanto, eu pergunto o que é que se vai passar, portanto, quando esse edifício, que é um laboratório de eficiência energética, portanto, as competências, portanto, da área de eficiência energética passarem para uma Direção-Geral de Energia, portanto, que não tem trabalho laboratorial, que eu saiba, portanto. Por outro lado, há uma questão muito importante que foi, que o meu colega já referiu, que foi a aprovação, portanto, das novas infraestruturas de investigação e desenvolvimento, portanto, no seio daquele roteiro, portanto, das instituições, portanto, de excelência, portanto, nesta área. Essa aprovação levou, portanto, a um das infraestruturas que foi aprovada, foi precisamente, portanto, a infraestrutura de eficiência energética, chamada NZ. ZEB Lab, portanto, é um laboratório, portanto, para edifícios Nearly Zero Energy Buildings, que é, enfim, é um conceito que está patente na diretiva de desempenho de energético de edifícios, e essa infraestrutura foi aprovada recentemente, e eu pergunto também, portanto, o que é que se passa, o que é que se vai passar a seguir com uma infraestrutura que depois tem a infraestrutura, mas não tem as pessoas vão todas para a Direção-Geral de Energia, portanto, o que é que se passa, portanto, depois com isto. Além disso, há aqui uma questão que me parece extremamente importante, é que a Direção-Geral de Energia, portanto, é uma entidade reguladora, e, portanto, não pode, como tal, portanto, participar em projetos, nomeadamente projetos com o setor privado. Ora, nós temos, portanto, no LNEG, uma das nossas atividades é também, portanto, a assistência técnica e tecnológica, portanto, e a consultadoria, portanto, nomeadamente a empresas do setor privado, e faz parte das nossas receitas, portanto, essa componente. O que é que se passa depois quando enfim, eventualmente estes contratos não podem ser efetivamente realizados no seio da Direção-Geral de Energia. Daí também vai haver, com certeza, portanto, uma perda de receitas, ou então, se forem realizados, está-se a incorrer numa ilegalidade. E, portanto, aí é uma questão que eu acho que também é importante. Portanto, a minha última palavra seria, portanto, porquê fazer esta? Porque não continuar, portanto, o processo de articulação? E eu vejo, gosto de ver as coisas pela positiva, portanto, o LNEG, nos últimos tempos, como o meu colega bem referiu, portanto, já tem vindo a articular a sua atividade, portanto, de assistência e, portanto, de apoio às políticas públicas muito bem com a Direção-Geral de Energia. Todos nós temos, e temos um excelente relacionamento, até pessoal, com as pessoas que estão, portanto, o que é extremamente positivo. Eu acho que isto é de relevar, porque o relacionamento pessoal muitas vezes, portanto, é o que conduz também a um bom relacionamento institucional. Portanto, esse relacionamento existe, tem vindo a progredir e de uma forma muito positiva. Para que agora, portanto, então, fazer, portanto, esta espécie de fusão que só traz, como dissemos, portanto, aumentos de custos, que nem sequer do ponto de vista, portanto, estritamente orçamental me parece vantajosa, portanto, e que desfaz toda uma competência, portanto, nomeadamente na área da eficiência energética e nas outras. Portanto, a minha última palavra seria: engane-se quem pense que poderá suprir as necessidades da Direção-Geral de Energia com a deslocação de investigadores que não têm as competências que a Direção-Geral de Energia precisa. A Direção-Geral de Energia precisa de competências, com certeza que precisa, mas não é destas. E, portanto, esta era a minha última palavra. Muito obrigado.
De realçar que, em nome dos trabalhadores visados, o meu nome é Maria João Batista, pertence à Comissão de Trabalhadores, e gostaria de realçar esta questão que é essencial, que é: os trabalhadores visados estão perplexos porque eles sabem que cumpriram o seu papel, com tudo o que os colegas disseram aqui, vão ser penalizados por cumprir o seu papel. Portanto, e no fundo vão, como é lógico, e se isso, como disse o colega Joyce, se isso for uma ilegalidade, eles vão deixar de fazer ciência para a indústria. Portanto, se era este o papel deles, essencial, foi para isso que se gastaram milhões de euros na sua formação ao longo dos anos, o que é que se vai seguir? Eles gostariam de saber.
Muito obrigada. Portanto, agora passaria a palavra aos vários representantes dos grupos parlamentares e depois terão tempo também para esclarecer eventuais questões. Portanto, Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Professores, Srs. Investigadores, permitam-me, em nome do grupo parlamentar do PSD, saudar a vossa presença aqui e, naturalmente, manifestar a nossa disponibilidade não só para acompanhar este processo, mas para as diligências necessárias. Naturalmente não serei eu a primeira pessoa a fazê-lo, porque a deputada Maria José Castelo Branco, por razões óbvias, tem também uma afinidade natural com a matéria e, portanto, também ela é a relatora, exatamente porque ligada à área da geologia, portanto, tem um conhecimento maior e melhor das matérias inerentes àquilo que é este processo e, portanto, deixar já esta nota, mas, de qualquer modo, queria deixar-vos duas questões. Por um lado, em termos de discussão pública, qual foi ou se foi a participação do LNEG na discussão pública deste projeto, desta proposta, por um lado. Por outro lado, relativamente aos trabalhadores da instituição, a ideia que eu tenho é que seria um número de cerca de 400. O Sr. Coordenador referiu 91 há pouco, sendo eles 2/3, e portanto fiquei aqui na dúvida, portanto, com a referência aos 2/3, 91 para 400 não é com certeza. Depois eu sei que estamos pronto, depois talvez a resposta à questão possa surgir a posteriori. E por outro lado, obviamente, dar-vos nota de que há da parte deste grupo parlamentar, porque também há da parte do Governo, uma preocupação, uma vontade e um empenho muito grande em que exatamente a investigação faça essa ponte que nos referiram com as empresas, com a indústria, com aquilo que é produtivo e, portanto, ninguém duvida disso. É de facto essencial para o nosso país, para agentes de hoje, especialmente para os mais jovens, que em termos de futuro são aqueles que vão dar continuidade aos processos em curso, exatamente a perspectiva da intervenção ao nível das empresas, da relação entre investigação e componente produtiva do nosso meio, da nossa sociedade, e, portanto, é uma referência muito positiva que temos e que queremos continuar a ter. Porque sei que estamos com o tempo muito condicionado, deixo depois para a deputada Maria José alguma questão mais específica que vos dirija. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava a palavra então à senhora deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora deputada, senhoras e senhores deputados. Eu gostava também de começar por cumprimentar os senhores professores e a senhora professora por virem a esta comissão apresentar um problema tão grave para o desenvolvimento da ciência no país e tão preocupante. A análise que nos trazem, para nós, não é surpreendente, porque a destruição maciça que este governo está a fazer à ciência não tem limites. apanha um pouco toda a gente de uma forma cega, quer nos cortes que acabaram de fazer às unidades de investigação, quer nos cortes que este ano fizeram às bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, quer nos cortes que fizeram também aos laboratórios de Estado, que seguramente vos atingiram, embora não seja desses que aqui vêm falar, quer nos cortes que fizeram aos laboratórios associados. Bom, cortes cegos e decisões cegas que não estão fundamentadas em estudos de impacto, como acabaram de nos dizer, e, por outro lado, não implicam a comunidade científica, como devia acontecer em qualquer decisão que tenha um impacto tão grande, quer ao nível do nosso país, quer ao nível da projeção de Portugal no estrangeiro, porque a ciência não se faz entre portas, faz-se justamente no mundo global no qual nos situamos. E, portanto, é a imagem do país, é a imagem da ciência, é a imagem dos nossos investigadores, que depois de formados, altamente qualificados, se lhes pede que vão desempenhar funções administrativas ou outras quaisquer, sem desmérito nenhum para essas funções, mas terão seguramente outros trabalhadores que as desempenharão, como dizem, com melhor qualidade e eficiência, e, portanto, há aqui também um desperdício de recursos humanos e um deitar fora das qualificações, de desperdício também de dinheiro. Os recursos humanos também já eles são um investimento económico. Portanto, há aqui desinvestimentos a vários níveis. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já tivemos a oportunidade de vos dizer, quando vos ouvimos no quadro do Grupo Parlamentar, está muito preocupado, tudo fará para que o Governo inverta esta decisão, e fico muito satisfeita com esta abertura dada pela Sra. Deputada Isilda Aguincha, de preocupação também relativamente a esta matéria, no sentido de influenciarem o Governo para que revejam esta situação. Eu lamento que nós tenhamos que influenciar o Governo para que constantemente não estejam a tomar decisões erradas, decisões que destruam a ciência. Devia ser o próprio Governo a evitar-nos essa perda de energia com a tomada de decisões que não vão beneficiar nada em ninguém. Portanto, para não me alongar muito, tomamos boa nota de todas as questões que se nos colocaram. Esperamos que o Governo recue, como também já recuou noutras matérias, nomeadamente na atribuição de bolsas. Não sei o que é que vai agora acontecer às unidades de investigação, mas espero efetivamente que recue. Se não recuar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem seguramente outros dispositivos locais ao seu alcance para continuar a fazer frente a esta decisão, até porque, in extremis, podemos estar perante situações de grande ilegalidade, como acabaram de dizer. E, portanto, se não for por outros motivos, também por este, embora este acabe sendo o menor no quadro da destruição e da perda de visão estratégica que esta decisão tem. Mas, portanto, ou por um lado ou por outro, garanto-vos que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tudo faremos para que esta decisão não chegue ao objetivo que o Governo quer, e, portanto, para que o Governo recue mais uma vez nesta decisão. Espero que outras não venham a seguir, porque também não é o único laboratório de Estado que está a viver situações dessas. Já há bem pouco tempo tivemos um outro laboratório de Estado numa situação muito idêntica, e seguramente outros virão. Portanto, é tempo, mais uma vez, e uma vez que vai ficar gravado, o nosso apelo para que o Governo, de uma vez por todas, deixe de decidir de forma errada no campo da ciência. Muito obrigada, senhora.
Senhora Deputada Rita Rato, se faz favor.
Obrigada, senhora Deputada. Queria também, antes de mais, cumprimentar aqui os representantes dos vários órgãos do LNEG, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a exposição que fizeram relativamente aos motivos que aqui vos trazem, e dizer que temos preocupações profundas, porque entendemos que as vossas intervenções sustentam uma proposta que nós entendemos que, da parte do Governo, não valoriza de todo o Laboratório de Estado e, em particular, o Laboratório de Energia, pelo que isto representa. Entendemos que tememos que o que possa estar em curso é o desmantelamento deste laboratório, pela importância central que tem no âmbito do sistema científico e tecnológico nacional, até em semelhança do que já aconteceu com outros laboratórios do Estado, como o ICT, o ITN, através de leis orgânicas, o ICT ainda não confirmado, mas através de leis orgânicas o ITN foi também fundido no Instituto Superior Técnico com, no nosso entendimento, repercussões do ponto de vista da importância deste Laboratório de Estado no âmbito do apoio à política pública. Dizer também o seguinte, nós entendemos que a retirada de competências que aqui foi colocada, no nosso entendimento, é profundamente preocupante e assenta numa perspectiva de desvalorização desta unidade. Entendemos que não é por acaso que entre 2011 e 2014 o corte no âmbito do financiamento público aos laboratórios de Estado atingiu já 30 milhões de euros de corte e que ainda assim o LNEG foi gerindo dentro das suas possibilidades reduções significativas de financiamento e de pessoal, conseguindo mesmo num quadro deste aumentar a sua capacidade científica e isso de facto é significativo por si só e muito importante. Nós entendemos que, para além disso, a questão que aqui nos trazem sobre, até do ponto de vista funcional, da transferência de trabalhadores investigadores para uma estrutura de direção-geral que não tem características de investigação, é um sinal profundo de desvalorização da capacidade destes profissionais e da sua possibilidade de desenvolvimento do seu trabalho. Entendemos que, do ponto de vista da incompatibilidade de funções entre uma entidade que regula e que fiscaliza, nos levanta também aqui dúvidas relativamente à opção política que está por trás desta matéria. E este caso em concreto, e designadamente o Laboratório de Energia, é um caso para dizer que nós até poderíamos estar aqui a discutir uma discussão mais profunda sobre a sua orientação política relativamente ao próximo Horizonte 2020, relativamente à desvalorização da ciência fundamental, relativamente à ciência aplicada e outras matérias. Seria essa? Não é essa a discussão que aqui estamos a fazer, poderíamos fazê-la, mas isto é caso para dizer que o Governo acaba por castigar exatamente aqueles que desenvolvem a linha estratégica relativamente a este financiamento, porque esta estrutura tem assumido essas características particulares e, portanto, nem sobre isso o Governo acautela o impacto das decisões políticas que toma. Eu gostava apenas de perguntar se, como aliás a senhora deputada do PSD aqui referiu, se no âmbito deste processo foram ouvidos e qual foi a posição que foi transmitida à tutela e se a tutela teve em consideração, designadamente por parte do Conselho Diretivo, os impactos que isto tinha na própria estrutura e no próprio normal funcionamento do LNEG e da continuidade de um conjunto de projetos que estão a ser desenvolvidos nacionais e internacionais, porque nós e registamos aqui a disponibilidade que foi aqui deixada pelo PSD, mas até acaso para dizer se o Governo sabe que tem no Parlamento pessoas formadas nesta área, porque é que não os ouviu nesta matéria? Parece que não está muito interessado. A senhora deputada do PSD até é geóloga, há disponibilidade, parece que o Governo também não quis ouvir os seus, a maioria parlamentar que o sustenta nesta matéria, e de facto isto justifica uma postura, no nosso entendimento, inaceitável por parte do Governo, em particular da tutela da ciência, mas também da tutela do ambiente e da energia relativamente a esta matéria, porque de facto a lei orgânica já foi aprovada na resolução do Conselho de Ministros e portanto aguarda-se a sua publicação. O PSD diz que vai intervir sobre esta matéria. E a minha pergunta é, nesta fase do campeonato, digamos assim, em que a proposta já foi a Conselho de Ministros e já foi aprovada, que possibilidade há de inverter este processo? Porque, no nosso entendimento, a única solução que aqui está em cima da mesa, a única solução possível é anular esta decisão inaceitável. Porque nós dirigimos ao Governo uma pergunta, quer à tutela da ciência, quer à tutela da energia, porque nós entendemos que é fundamental, num processo destes, que a tutela assuma as responsabilidades do que está a fazer. Porque são consequências gravíssimas que aqui decorrem, do ponto de vista do impacto que isto tem no sistema científico e tecnológico, mas também do ponto de vista da política energética. E, portanto, o que entendemos é que estas decisões que condicionam e limitam a vida de muitas pessoas e de muitos projetos, não apenas a nível nacional, o Governo tem que assumir as responsabilidades daquilo que toma. E, portanto, nós dirigimos, por isso, já estas perguntas ao Governo, mas entendemos que a única solução pode passar por aqui é a anulação desta decisão. E, portanto, o Governo está de facto disponível para reverter esta situação, O que eu gostaria de saber era se, da parte do LNEG, como creio que enviaram a todos os organismos, também terão naturalmente enviado à tutela as vossas posições sobre esta matéria, se já receberam alguma resposta da tutela relativamente ao envio dessas posições e se acreditam que da parte do Governo, de facto, há vontade de reverter este processo, porque tendo sido enviado, não sei se tem informação disso já, o decreto para o Sr. Presidente da República, que eu creio que já aconteceu, se tem informação de facto da possibilidade de reverter este processo, porque esta decisão, no nosso entendimento, é inaceitável e coloca o trabalho, e coloca em causa o trabalho de muitas pessoas e de muitos anos, e nós entendemos que é inaceitável. Terminei já, terminei já.
Passava a palavra então ao Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar os representantes do LNEG nas suas várias dimensões aqui hoje connosco. Havendo sempre alguma discussão à volta das missões dos laboratórios de Estado, é aqui, neste caso, muito fácil de ver que, para além do interesse científico, o LNEG preenche uma função de soberania essencial. É absolutamente incompreensível, no século XXI, num Estado soberano, que não tenhamos um laboratório público na área da energia e dos recursos geológicos. É absolutamente incompreensível, face aos riscos, às capacidades a haver, às virtualidades das respectivas áreas, à proteção das populações, etc. Portanto, não faz sentido não ter um laboratório de Estado para este tipo de funções. Nós já não questionamos aqui o trabalho destrutivo que tem estado a existir no sistema científico e tecnológico português. Mas isto é grave, é duplamente grave, porque atinge o coração das políticas públicas. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Menor sentido fará quando o laboratório é um polo de referência nacional e internacional. Outro dia, no âmbito da reunião do grupo parlamentar, tivemos a oportunidade de conhecer até mais em detalhe um conjunto de itens de desempenho e até de prestígio externo do laboratório. E, portanto, a gravidade da decisão política torna-se ainda mais funesta nestas circunstâncias. E, portanto, eu, pela parte do Bloco de Esquerda, queria sublinhar a insensatez desta medida e o facto que cada vez que nós temos aqui contacto com mais um laboratório que é esvaziado, porque já não é o primeiro, felizmente já não é o segundo, que aqui temos nestas circunstâncias em diálogo na Assembleia da República, com os seus representantes, mas é termos uma Secretária de Estado desaparecida, uma Secretária de Estado que não ouvimos, que não se exprime publicamente, que não dá a cara por nada do que tem estado a acontecer na área da ciência nas últimas semanas e meses. E, afinal de contas, ela é a cara de uma tutela e essa tutela tem que ser confrontada. Eu espero que o PSD e o CDS possam, de algum modo, confrontar a Secretária de Estado da Ciência. Para a nossa parte, e terminando, tudo faremos na medida das nossas possibilidades para tentar reverter esta decisão, que é injustificada, é atentatória das funções de soberania, é cientificamente insensata e, além do mais, colabora naquilo que nós temos vindo a chamar o cientificídio. Porque o que acaba na esfera pública, mais tarde ou mais cedo, com chaves na mão ou de outra forma, os espaços vazios ocupam-se. Só não vão é ser ocupados pelo polo público. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu peço desculpa ter estado a acelerar um pouco, é que há outra audiência aqui às 10h45, por isso é que estávamos a querer. Agradecer então, se pudesse esclarecer. Sim, sim, foi contido. Foi poupadinho.
Francisco Gírio, tanto como foi-me questionado uma questão direta, que é, então eu esclareço, o LNEG é constituído por duas áreas distintas, a energia e a geologia, uma no campus do Lumiar, que é a energia, e outra no campus de Alfragide, que é a geologia, que vem de consequência de há uns anos atrás ter-se fundido no INET, e então INET e o antigo IGM, portanto, como o LGM neste diploma Lei Orgânica não está diretamente visado, Portanto, todos os números que estamos a falar é do Laboratório de Energia sediado no Lumiar do LNEG. Portanto, e no Laboratório de Energia, de facto, o total de staff do LNEG são 135 pessoas. Dessas 135, são 91 investigadores, foi o número que eu disse, 91 investigadores, porque os restantes são técnicos superiores e assistentes técnicos e assistentes operacionais. E como são os investigadores que têm como função, portanto, fazer atividade e coordenar a ciência e tecnologia, portanto, estamos a falar. E quando eu disse que na unidade de bioenergia temos 31 investigadores, temos em 46 elementos de staff, portanto, os restantes são técnicos. Portanto, são 31, comparam com 91, são um terço, portanto, no Laboratório de Energia. Portanto, portanto, o esclarecimento. Não estou aqui a incluir dentro do LNEG os números da geologia. Não sei se queres, Telmo, falar sobre se fomos ou não ouvidos. Eu posso também acrescentar alguma coisa, mas...
Pronto. Pronto, vários deputados perguntaram se fomos ouvidos. A informação que temos é que a lei orgânica foi, de facto, enviada para o nosso Conselho Diretivo, que manifestou uma posição de total rejeição dessa lei orgânica, particularmente, embora houvesse outros pontos que também foram manifestados a sua oposição, houve a total rejeição do artigo 15º, que é aquele que estamos aqui no fundo a discutir, é o tal que prevê a passagem de funcionários, diz mesmo critérios de seleção de pessoal, portanto o pessoal como um todo, tanto para a NMC como, e particularmente para a DGEC. Não houve obviamente discussão com os restantes elementos do LNEG, foi feito ao mais alto nível e o Conselho Diretivo manifestou a total oposição. Pronto.
Posso só acrescentar, portanto, que em todo o processo, desde esse primeiro momento em que essa lei orgânica o draft de lei orgânica foi enviado, portanto, ao Conselho Diretivo há cerca de 2 meses e tal atrás, portanto, e que o Conselho Diretivo, 2 dias depois, portanto, manifestou a sua total oposição enviando a documentação que nós também enviámos, toda ela, a esta comissão, portanto, nesse processo, até ao dia em que foi aprovado em Conselho de Ministros, não houve a mínima discussão nem troca de opiniões, nem audição, a nenhuma estrutura orgânica de gestão da Casa, e eu aqui incluo também o próprio Conselho Diretivo, que no dia em que foi aprovada a Lei Orgânica em Conselho de Ministros, estou a sua total incompreensão e surpresa por ter sido aprovada, sem nunca, portanto, ter havido um diálogo ao mais alto nível do Laboratório de Estado com a própria tutela.
Queria focar alguns pontos principais que foram também referidos, queria reforçar essa ideia, que é esta lei orgânica, na nossa opinião, vai criar um vazio no sistema científico tecnológico nacional. Portanto, é verdade que a vida das pessoas que trabalham no LNEG vai ser afetada, mas mais importante ainda neste momento, aqui na minha opinião para os senhores deputados que representam o país, é o país vai ser afetado. Estamos a falar de áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Os sucessivos governos têm considerado a energia estratégica para o desenvolvimento do país no século XXI, pelo menos. Todos nós sabemos da nossa enorme dependência do estrangeiro no que diz respeito à energia. Foi por isso que foi feito um enorme esforço nos últimos anos modificar o nosso mix energético, incluindo energias renováveis. O LNEG colaborou nesse esforço, o LNEG e a entidade predecessora, o INETI. Houve um enorme investimento nos recursos humanos da Casa. Esse enorme investimento foi feito ao longo dos anos, com o facto de estarmos a falar de investigadores, são recursos humanos altamente especializados, cujo objetivo é servir da melhor forma o Estado português, e Consideramos, portanto, porque essas áreas são estratégicas para o país, que esta decisão é prejudicial. Uma das nossas preocupações iniciais, quando fomos confrontados com o facto desta lei orgânica ter sido aprovada em Conselho de Ministros, foi enviar imediatamente um pedido de audiência ao Sr. Presidente da República. Obviamente também enviámos às nossas tutelas diretas, ao Secretário de Estado da Energia e também da Ciência. Não fomos ainda ouvidos, não houve ainda uma comunicação oficial e não houve uma audiência. Temos a informação que um membro do nosso Conselho Diretivo foi ouvido pelo um consultor do Sr. Presidente da República, que manifestou preocupação. Nós, representantes ainda, restantes representantes do LNEG, ainda não fomos ouvidos. Estamos, portanto, à espera. Quando a senhora deputada Rita Rato pergunta qual a possibilidade de reverter esta decisão, nós não somos juristas, não é? Somos investigadores na área da geologia e da energia, mas a nossa esperança era que o senhor Presidente da República, pura e simplesmente, não promulgasse esta lei orgânica. Esse era o grande objetivo, porque é extremamente nefasta para o país.
Eu só queria muito fazer breve, muito breve intervenção, portanto, para realçar uma coisa que foi referida e que eu acho que é muito importante. A senhora deputada do PSD referiu aqui um aspecto que parece, e que não tínhamos ainda falado, portanto, da atividade do LNEG, que é a participação dos jovens. E a participação dos jovens, portanto, e a sua integração no setor empresarial. O LNEG tem, ao longo dos últimos anos, e já, portanto, na tradição do que se tinha vindo a desenvolver no INETI, a apoiar imenso, portanto, jovens, portanto, quer nas suas teses de doutoramento e de mestrado, que são muitas feitas, portanto, vêm da universidade e são feitas nos nossos próprios laboratórios, portanto, e têm vindo a acompanhar até, portanto, esses jovens na sua integração, portanto, no setor empresarial. Portanto, isso para mim é extremamente importante e eu gostava de realçar isso, porque, de facto, hoje é com grande prazer que eu próprio e os meus colegas, portanto, vemos antigos bolseiros ou estagiários, portanto, que estiveram a trabalhar connosco no LNEG, hoje a trabalharem no setor empresarial. E isso, para mim, é extremamente gratificante. E isso é o que eu gostava de realçar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu penso que, aliás, estamos em cima do tempo, já temos ali outras pessoas à porta. Eu queria só deixar, agradecer a presença e registraremos a vossa preocupação e com certeza que haverá oportunidade, até porque ainda não é conhecido, se foram tidos em conta ou não os vossos pareceres, os vossos comentários, inclusive à lei orgânica. Com certeza que daremos conta destas vossas preocupações, aliás, estão a ser recebidos sucessivamente pelas entidades a quem solicitaram a audiência e, entretanto, estaremos em contacto também e daremos conta dessas, procuraremos articular também com as várias entidades para procurar colmatar estas lacunas e estes aspectos cujas preocupações aqui manifestaram. Muito obrigada.